Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando novamente aqui na sua rádio, na sua televisão, e você sendo convidado para ficar conosco durante 60 minutos com o resumo das principais informações do dia. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje falando de dinheiro, muito dinheiro. É que a Polícia Federal apreendeu aí cerca de R$1 milhão sacados por sócios de uma empresa.
E a Polícia Federal já contabiliza 9 bilhões e 500 milhões de reais apreendidos em operação durante este ano.
Também vamos trazer informações sobre a operação que combate comércio ilegal de cabos no Maranhão.
E o Brasil se prepara para lançar o primeiro foguete comercial do Centro de Lançamento de Alcântara.
Você vai acompanhar também. Olha, o governo do estado anuncia redução da tarifa do transporte alternativo.
O projeto de lei da dosimetria encontra resistência e deve sofrer mudanças no Senado Federal.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões aqui da capital maranhense, também do interior do estado e do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 16 do mês de dezembro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. Um abraço a todos vocês da região de Santa Helena, o pessoal também de Pinheiro, o pessoal de São João Batista, Beira Campos FM, o nosso amigo Antônio Moreno, também da Planície FM de São Vicente Ferre, agora é Planície Beira Campos, integrada. O pessoal também daquela rádio da Baixada.
Manga FM.
Lá
de Matinha, inclusive a seleção de Matinha foi vice-campeã do Copom da Baixada 2025. A última final aconteceu lá na cidade Presidente Sarney, no último domingo. A seleção anfitriã venceu nos pênaltis e com isso Matinha ficou na segunda colocação.
Tem um projeto de produção de pescado muito importante lá na cidade e hoje vai receber a visita do governador Carlos Brandão, sua comitiva. Né? Vamos também, Jalber Pereira, trabalhando no oferecimento.
Eu gostaria de estar lá para comer o pescado, viu?
Tilápia. A produção de tilápia.
Ali daquela região ali tudo tá valendo. A tilápia, trair a cara é bom demais.
Olha, o nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Suplementos, que é de produtos naturais para toda a sua família, melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, acordar saudável todos os dias. Eu vou pedir aqui a nossa produção, não sei se dá tempo aí o James, mas o Cleubest, colocar aí um dos depoimentos que a gente recebe dos nossos telespectadores, dos nossos teleouvintes. E o tiozinho que você conhece, tiozinho do abacaxi, mandou pra gente essa mensagem aí. Vamos ouvir.
O Alain é o melhor de tudo, Alain. Desde o tempo que mataram meu filho, 2003, 2004, parece, 2004. Eu não conseguia dormir direito, tem a noite que eu passo, a noite grato. Agora, pra mim, já tá de manhã, às vezes eu acordo, o programa até começou, e eu caio do sono. Acordar às 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas, e não dormia mais. Agora, dormindo bem demais, meu filho. Eu acredito que é por causa desse remédio. Remédio maravilhoso, muito bom. Todo, o Braico, o Alain, o Ômega 3, 3 que eu tô tomando, tô me dando bem demais. Minha mulher, eu vinha gritando de dor, de cólica, de dor no joelho, dor na coluna. A moça passou um remédio pra ela, tá tomando 2 remédios aí. Maravilhoso, ela não se queixa mais de dor. Fico abismado mesmo. Valeu, meu irmão, pela informação então, do remédio também, obrigado, viu?
Olha, ele não é garoto propaganda.
Não é.
Se você quiser saber dele pessoalmente, vá daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, vai lá ali próximo ao Comando Geral, ali quem desce
para a Igreja Católica ali da região
do Calhau. Estará vendendo seus deliciosos abacaxis.
Né? Pois é. Ele experimentou, né, por recomendação, a esposa dele, né, que sofreu com muitos incômodos, com dores. E aí resolveu conversar, ligar para a Alifarm, conversar com o pessoal da Alifarm, receber a orientação do pessoal. E aí foi recomendado para ela outro.
E ele também, Humberto, ele é um
outro suplemento.
Ele é um senhor de 66 anos, completou recentemente, inclusive estivemos presentes comendo naquele banquete gostoso. É um senhor de 66 anos, já foi operado a coluna, então ele me disse que tinha muitos problemas de saúde, mas depois que passou a tomar o suplemento, melhorou de forma considerável.
Pois é. Esse Alag é porque ele tem o magnésio de malato, né? Magnésio de malato, que ele atua em diversas partes do organismo, principalmente melhorando aí a circulação do sangue, melhorando o funcionamento também intestinal, porque quando o intestino funciona bem, já tem muita possibilidade de que a maioria das doenças são originadas por mau funcionamento ou alguma coisa que você come que não dá certo.
Né? Humberto, alguns especialistas falam que o intestino é o segundo cérebro do ser humano.
Pois é, se ele não funcionar bem,
pois é.
O resto do organismo pode ter sérios problemas. Então, para aliviar as dores, o estresse, a ansiedade, uma série de outros problemas, tem aí o Alag. Mas é melhor que você entre em contato através do telefone 8606-3142, 8606-3142, você coloca o 98 se você estiver em outra região, e aí você fala diretamente com o pessoal da Alifarma. Você vai encontrar a Alifarma na região do Turu, em São Luís, na região da Coab, que é no Pop Center da Coab, e também na cidade de Chapadinha. Breve, teremos também a Alifarma na região ali do Vale do Pindaré. As negociações aí para poder expandir. E também você pode levar para a sua cidade, né? É uma espécie de franquia, né, que você pode instalar na sua cidade, ter a representação na sua cidade. Nós vamos, e aí nós estamos conversando com alguns diretores de emissoras de rádio, né, para que eles mesmos viabilizem a lojinha da Alifarma para atender a região. Aí ele mesmo faz a propaganda, ele mesmo faz claro, com toda a orientação dos farmacêuticos, dos nutricionistas, das pessoas que têm a especialidade para poder orientar as pessoas direitinho, para não criar problemas. São produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação, não vão fazer mal para a saúde, mas é em tudo que você ingere tem que ter a orientação de um especialista na área, né? Jovem, nós vamos começar o nosso programa trazendo esse dinheirão que muita gente gostaria de ter no final de ano para comemorar o Natal.
Inclusive eu.
Já imaginou uma parte daquela mansão que você tem ali na região ali de São José de Ibamá, próximo ao Mix Mateus, em competição ali com
Mix Mateus. Lá onde eu moro começa bem com o nome, viu, Humberto? É Jardim Lima, viu?
Jardim Lima, né?
Não sei se chegaria ao Jardim do Éden, mas cheguei ao Jardim Lima.
Mas um clima também super agradável lá, né? Eu conheço lá a área. Então a Polícia Federal encontrou. Aliás, não, nesse caso não encontrou. A Polícia Federal apreendeu esse montante de dinheiro, R$1 milhão em notas de 100, que era para diminuir o tamanho do volume, que foram sacados de uma agência bancária por sócios de uma empresa que presta serviço para o governo do Maranhão e para a prefeitura de São Luís. Não revelou a fonte que nos informa da Polícia Federal, que geralmente nos envia essas informações, enviou ainda ontem à noite essas informações para a Central de Notícias Brasil, não quiseram de forma nenhuma ainda falar o nome da empresa, nem o nome das pessoas que estavam que haviam sacado esse dinheiro, só informou que elas foram abordadas numa ação em que a Polícia Federal investiga origem e destino de recursos para evitar fraudes, a utilização de recursos de forma indevida. E, claro, por se tratar também de produto, de dinheiro que pode ter parte do governo federal, de projetos do governo federal. Então, durante essas diligências, verificou que os sócios de uma empresa de engenharia que mantém contratos milionários com a Prefeitura de São Luís e com o governo do estado, e que esses contratos envolvem verbas federais, foram levados até a Superintendência da Polícia Federal, prestaram declarações, e os valores em espécies e os depósitos eletrônicos apreendidos serão encaminhados para análise pericial e rastreamento financeiro, com o objetivo de identificar eventuais desvios de recursos públicos. E aí, eles são bastante cautelosos, Jalber Pereira, com essas informações, porque ainda é prática de algumas empresas de grande porte, nós que já estamos no dia a dia, que mexe com pouco dinheiro, geralmente paga no Pix, né? Paga no Pix. Mas algumas empresas que trabalham com muitos trabalhadores, muitos homens, e ainda fazem o pagamento em dinheiro em espécie.
Alberto, por isso que eu acredito que não foi divulgado e nem deveria ser divulgado o nome da empresa. Também nem divulgar o nome também dos empresários, até para resguardá-los. Isso. Porque há indícios, a polícia deve ter recebido essas investigações.
Olha, é um valor muito alto,
chama atenção, mas não quer dizer que isso seja ilícito. Não. Qualquer empresa pode, ninguém tem o direito de pagar os seus funcionários, empresa nenhuma, somente no Pix, somente na conta, pode pagar em cash, entendeu? Isso aí é uma normalidade total. Então, o que que acontece? Se não houver, não for declarado esses indícios que hoje já acontecem, se forem comprovados que são totalmente ilícitos esses recursos, então não tem porquê. A empresa deve ser ressarcida, deve pegar o dinheiro de volta para que possa ter o devido destino. Se for dinheiro privado, cada um que faça com o seu dinheiro o que muito bem entender. Deve ter levantado essa suspeita é para saber o que você falou. Se não tem verbas públicas envolvidas de forma ilícita. Mas se for dinheiro particular, se o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Agora, quando você trabalha com dinheiro dos outros, com dinheiro público, aí é totalmente diferente.
Claro, tem que ter
esse rastreamento para poder saber se foi, está tudo certinho, se a empresa está pagando os encargos que lhes cabe de direito. Enfim, a polícia vai fazer todo esse levantamento. Se não encontrar nenhuma ilicitude, certamente vai devolver aí para os destinatários.
Pois é, uma informação repassada aqui pela nossa produção é que levantamentos revelam que cerca de 60% dos trabalhadores, cerca de 60% dos trabalhadores da construção civil não tem PIX ainda.
Também, pois é.
Muitos não tem PIX. Aqui nós temos casos aqui dentro da Central de Notícias do Brasil que tem gente que não tem PIX. Eu queria que você pagasse em dinheiro
mesmo.
E
tem gente que tem, que está aprendendo a fazer agora. Não sei, eu não vou dizer como é o nome da pessoa, não.
Exatamente. Mas é isso. Mas o outro levantamento geral da Polícia Federal, Jalber Pereira, já dá conta de que 9 bilhões e 500 milhões de reais é muito dinheiro. Nós estamos falando desse montante que você está vendo aí, isso aí é só apenas um milhão. Aí você imagina um bilhão de reais.
E aqui são quase 10,
São 9 bilhões e 500 milhões de reais em dinheiros e bens do crime organizado, relacionados ao crime organizado, já foram apreendidos em 2025, nesse ano, de janeiro, no período que corresponde de janeiro até agora, o início de dezembro. Os números correspondem a esse período. Segundo fontes da Polícia Federal, trata-se de recursos que efetivamente foram retirados do crime organizado, tendo sido apreendidos de diversas formas. Dinheiro mesmo, em cash, em espécie, em imóveis, em embarcações, em aviões, em criptomoeda, em ouro, né? São diversos tipos de espécies desses recursos que foram retirados do crime organizado. E eu acho que aí está no caminho certo. É realmente afetar e atingir diretamente essas organizações criminosas na sua parte mais sensível, que são os recursos que eles...
Sensível e estrutural.
Por isso eles matam,
se não tiver dinheiro,
destrói
vidas. A quadrilha não se expande, a quadrilha não compra armas. Então, acho que esse é o procedimento correto, é começar o mal pela raiz, pegar os recursos para que eles não sejam... não dê continuidade. Agora, o que chama a atenção também, Humberto, eu espero que essa operação, esse dinheiro que foi encontrado, a polícia consiga desvendar, porque cadê aquele 1.100.000 reais que foram encontrados no carro abandonado pertencente à família do prefeito São Luís Eduardo Braz? Ninguém viu falar desse dinheiro. Foi o que aconteceu com esse dinheiro? Cadê essa investigação? Atenção, Polícia Civil do Estado do Maranhão, Secretário de Segurança Pública. Como é que está essa investigação? Ninguém fala nada, morreu, acho que destruíram o carro, gastaram o dinheiro. Cadê essa operação?
A eleição passou, ninguém ouviu mais falar nesse...
Pois é, a gente via muito falar no período da eleição. O Duarte Júlio falava muito nisso. Tudo bem, a gente entendia a princípio que estava sobre sigilo, estava sobre investigação, mas já faz tempo. Um ano se passaram, cadê as investigações? Cadê a origem do dinheiro? Esse dinheiro foi para onde? Cadê o pessoal lá, o dono do carro, que o carro estava no nome da mãe do atual prefeito de São Luís, que inclusive já é falecida? Cadê o motorista? Cadê o Antônio Braide? Cadê o irmão dele, que seria responsável pelo dinheiro? Humberto, ninguém mais se viu falar. Ou seja, as coisas aqui do Maranhão acontecem e depois colocam um balde de água fria que fica tudo abafado, ninguém fala mais nada. Então eu espero que essa operação do 1.000.000 de reais que foi apreendido, entendeu, que possa...
Pelo menos trazer a explicação para a gente depois.
A sociedade não sabe.
Para pagamento de trabalhadores e tudo certo. Mas pois assim, a gente também tem acesso a essas informações.
Informação, ninguém sabe de nada.
Jalber Pereira, mas tem uma outra operação, que um crime que virou uma onda também aqui no estado do Maranhão, que é o roubo de materiais elétricos, principalmente os cabos, aqueles cabos de cobre,
Que valioso.
São retirados, que prejudica o fornecimento, a prestação de serviços essenciais para a população. E a polícia, você tem dados sobre essa informação?
Sim. Pois é, Alberto, começa aqui a informação aqui. Foi uma operação realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar e também a Guarda Municipal e mais a Patrulha Ambiental, que realizaram essa operação de combate ao comércio ilegal de materiais elétricos furtados aqui no estado do Maranhão. Essa ação ela contou também com a parceria de uma equipe de segurança do grupo da Equatorial, que integra também a operação Equicobre, realizada de forma simultânea em todos os estados onde a concessionária atua. Ou seja, a própria concessionária já tem pessoas especializadas para fazer esse tipo de ocorrência. Aqui no estado, as fiscalizações ocorreram em São Luís, capital do estado, Imperatriz, Coelho Neto, e com foco em estabelecimentos que reciclam materiais aí como cabos e muitos outros. Porque o que a operação faz, viu, Beto? Primeiramente, vai lá onde esses materiais são reciclados para saber a origem. Por quê? Porque se você se as empresas não conseguirem comprovar essas origens, aí fica mais fácil da polícia saber de onde está vindo. Porque hoje o que se sabe é que os receptadores são justamente essas empresas de reciclagem. Se não tiver quem compre o furto, não há ladrões, porque eles vão vender para quem?
Outra coisa que desaparece muito, Jabe Pereira, e coloca sempre em risco o trânsito, as pessoas, os transeuntes, os veículos, é aquele roubo daquelas tampas, que a gente chama tampa de bueiros.
Tampa de esgoto.
Tampa de esgoto. Aqui em São Luís, me parece diferente das outras cidades onde a gente visita. Parece que a maioria dos esgotos, eles passam pelo meio da rua, né? Porque... tem algumas regiões, e eu imagino, se é um impacto muito forte, que acaba quebrando veículos. Você imagina, para o motociclista.
É um perigo muito grande, um perigo iminente, Gilberto. E eu já escapei algumas vezes. De noite, quando eu vinha dos jogos, da cobertura dos jogos, quando eu pensava que não, estava na beira lá do esgoto sem tampa. Sorte minha que eu tenho uma certa precaução e eu ando devagar quando estou de moto. De moto, de carro, e ando devagar. Porque caso contrário ali, se a dianteira bater e cair no buraco, o cara quebra o pescoço.
Tem algumas ruas que eles consertam e em poucos dias está sem tampa novamente.
Aí a Caema, que é a grande responsável, tem que ter uma estratégia. Aquele negócio ali tem que ser travado, né? Tem que ser travado, tem que ser colocado cadeado, não sei. Agora tem que ter uma estratégia. A gente sabe que a gente mora num estado vulnerável, num país vulnerável. Se deixar a porta aberta, o ladrão vai entrar. Infelizmente, a consciência das pessoas, a educação das pessoas, ainda são muito, muito abaixo ainda de um país de primeiro mundo. Algumas coisas já estão mudando. Um dia desse a gente mostrou aqui aquelas lojas que não têm atendente. A pessoa vai, compra, deixa o dinheiro. A cultura já está mudando. Mas isso, não dá para se acreditar numa totalidade. Tem que ter a forma de segurança.
As forças de segurança alertam que o furto e a receptação de materiais elétricos prejudicam o funcionamento, o fornecimento de energia, aumenta o risco de acidentes graves e causam prejuízos à população. Então, as denúncias podem ser feitas à Polícia Civil ou à Equatorial Maranhão pelo site oficial ou pelos telefones 116, o número 116 da Equatorial, com ligação gratuita e sem identificação. Quer dizer, você não precisa se identificar.
Agora,
tá certo?
Agora também são muito corajosos. O cara pegar no fio lá para saber qual é a corrente que está passando por lá, viu? São corajosos e também não são pessoas totalmente leigas. São pessoas que têm um certo conhecimento na área.
Vamos a um rápido intervalo e depois voltaremos com outras informações. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Quando o inverno chega, aqui em casa é um alerta. Para combater a dengue, todo mundo se esperta. Onde tem água parada, a gente tem que derramar. Pois é lá que o mosquito tá querendo se instalar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar.
E tu é tu perder pro mosquito?
Essa luta é de todos.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.